Quero convidar vocês para o nosso bate-papo agora, porque hoje é o Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo. Vamos falar sobre isso, falar sobre os benefícios da prática de atividades físicas e outros assuntos. A gente tem na linha o professor da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, Luiz Guilherme Grossi Porto, ele que faz parte da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e é um dos líderes do grupo de estudo em Fisiologia e Epidemiologia do Exercício e da Atividade Física da UNB. O professor Luiz Guilherme também é editor associado da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde e está aqui ao vivo conosco para bater esse papo, né, professor? Seja bem-vindo ao Tarde Nacional.
Boa tarde, Juliana. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer poder conversar sobre um tema tão importante para a saúde pública.
A gente que agradece, professor Luiz Guilherme. E eu queria começar esse bate-papo explicando para o pessoal, né, o que é o sedentarismo. Porque eu acho que tem gente que confunde um pouco esse termo, não é, professor?
Sim, é ótima oportunidade de a gente falar de alguns conceitos básicos nessa área, né? Então, inclusive, atualmente, a área tem usado o termo sedentarismo para se referir mais a um outro problema relacionado à atividade física, que é o excesso de comportamento. Então, a gente precisa distinguir essas duas coisas. Então, o nível de atividade física é quanto de movimento a gente faz ao longo da semana, normalmente medido na semana, né? E quando, usualmente, as pessoas se referem a sedentarismo, estão se referindo a pouco movimento realizado, né, durante a semana, o que os especialistas têm chamado mais recentemente de inatividade física. E o termo sedentarismo tem sido cada vez mais empregado para caracterizar pessoas que têm um excesso de comportamento sedentário. Porque a pesquisa científica tem mostrado ao longo dos últimos anos que são dois fatores independentes, apesar de muito relacionados. Então, um deles é o nível de atividade física e o outro é quanto de comportamento sedentário a gente tem. E o comportamento sedentário é definido por toda atividade que a gente faz enquanto a gente está acordado, portanto, entre a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, nas posições sentado, deitado, reclinado, e com gasto energético muito, né, muito próximo do repouso. E o excesso de comportamento sedentário tem se mostrado também como um fator de risco para doenças crônicas, a exemplo da falta de física.
Professor, pelo que você está falando, então, é possível que uma pessoa faça sua caminhada pela manhã, por exemplo, todos os dias, e ainda assim tem um comportamento sedentário, porque no restante do dia é uma pessoa que fica deitada, que trabalha sentada, que se movimenta pouco, é isso?
Exatamente isso, Juliana. E aí eu gosto de brincar com um trocadilho, que é o seguinte, a gente pensar que não basta ser ativo, a gente tem que se movimentar. O que eu quero dizer com isso? Precisa estar atento para acumular o mínimo de atividade física recomendado para a saúde, e eu posso detalhar isso na sequência, né? Que, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde recomenda, o Ministério da Saúde recomenda, e ao mesmo tempo a gente pensar em se movimentar mais ao longo do dia e diminuir o nosso comportamento sedentário, porque hoje a gente sabe que o excesso de comportamento sedentário pode prejudicar a saúde, mesmo para as pessoas que cumprem a recomendação mínima de atividade física. Uhum. Vou te dar um exemplo bastante comum. É bem comum entre adolescentes que eles sejam, ao mesmo tempo, ativos do ponto de vista conceitual, ou seja, eles cumprem a recomendação mínima recomendada para a idade, mas, ao mesmo tempo, têm excesso de comportamento sedentário, né, que muitas vezes ficam longas horas em comportamento sedentário, seja estudando, seja na frente do computador ou em diferentes telas, né? Uhum. Então, são dois aspectos que a gente deve estar atento, especialmente porque a gente vive numa sociedade onde os postos de trabalho estão ficando cada vez mais informatizados, né? E nos remetem a posições de comportamento sedentário durante o trabalho.
É verdade, professor. Nosso corpo, então, não está preparado para isso. Não é nem preparado. Ele não foi feito para ficar tanto tempo assim, sentado, deitado, é isso, professor?
Se a gente for pensar assim, numa abordagem mais antropológica, a gente observar a evolução do ser humano ao longo dos anos, a gente vê que aproximadamente, somente há cerca de 200 anos atrás, o ser humano resolveu puxar o freio de mão do movimento. Ou seja, até cerca de 200 anos atrás, né, a nossa espécie era bastante ativa para a sua própria sobrevivência. Enfim, depois da Revolução Industrial, especialmente, a gente passou a ser cada vez, a depender cada vez menos do movimento para a sua sobrevivência, né?
Uhum.
Então, nesse sentido, obviamente que eu não estou me colocando aqui contra a evolução tecnológica, não direito nenhum, mas é pensar que essa mudança de comportamento da nossa espécie trouxe consequências, né? E uma delas é que o baixo movimento tem se mostrado como um fator de risco importante para várias doenças, e que são muitas, né? A gente se refere a elas de modo geral, as doenças crônico não transmissíveis. O que significa isso? São doenças que se instalam e a gente pode conviver com elas durante muito tempo, né? É o que a palavra crônico quer dizer aqui. E elas não são transmissíveis, ou seja, não passa de uma pessoa para outra, né? E os exemplos bastante comuns aí são hipertensão, idade, diabetes, né? Doenças do coração. E a falta de atividade física favorece o surgimento e desenvolvimento dessas doenças.
Uhum. E também tem a questão da saúde mental, né, professor? Que já tem muitos estudos mostrando que o sedentarismo traz um impacto também para a nossa saúde, né?
É muito bem lembrado, e esse é um tema hoje cada vez mais estudado, né? Porque a gente está vendo que, por o trabalho, os afastamentos por questões ligadas à saúde mental têm crescido bastante. Isso tem preocupado toda a comunidade científica e, felizmente, mais uma vez, a atividade física se mostra também como protetora,
uhum.
Seja para evitar quadros relacionados à saúde mental, como depressão, ansiedade, seja no próprio tratamento dessas condições. Então, mais uma vez, a atividade física se mostrando bastante importante, né, na saúde como um todo.
Uhum. Professor, o que a OMS preconiza, então, né? Você disse que ia chegar nesse ponto em relação à atividade física, e eu não sei se ela também tem alguma recomendação com relação ao comportamento sedentário.
Excelente pergunta, Juliana. Então, vou procurar detalhar um pouco isso, porque tem muita dúvida conceitual relacionada essas recomendações. Então, para os adultos, a recomendação da Organização Mundial da Saúde, assim como do governo brasileiro, que editou via Ministério da Saúde em 2021 o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, e esse guia, assim como de todos os países, né, ele se baseia no que tem de mais atual em termos de evidência científica, né, para gerar as recomendações. A recomendação atual diz que todo adulto deveria idealmente acumular pelo menos 150 minutos de atividade física moderada, vigorosa por semana. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que é isso. Bom, então, se está falando em acumular, é um importante conceito aqui, significa que a gente pode fazer isso em diferentes dias, em diferentes etapas e somar isso ao longo da semana.
Uhum.
Então, assim, eu sou de uma geração em que a gente aprendeu alguns anos atrás que se a atividade física não fosse contínua por pelo menos 30, 40 minutos, ela não valia a pena fazer porque não traria efeito. Esse conceito caiu por terra. Então, a gente pode, sim, acumular atividade física, mesmo que seja em períodos curtos, até de 3 a 5 minutos, e ir somando isso ao longo da semana e tentar atingir essa meta de 150 minutos na semana. E, em termos de intensidade, a OMS recomenda que seja de intensidade moderada a vigorosa. Como é que a gente pode avaliar isso de forma muito prática no dia a dia? Porque existem referenciais de alterações orgânicas, alterações fisiológicas, né, que vão nos dizer a intensidade do esforço. Todo mundo possa ter uma apreciação bastante fácil do que é moderado e o que é vigoroso. É uma escala de 0 a 10. Então, imagine que você saiu para fazer sua caminhada e com 10, 15 minutos de caminhada vai dar uma nota para a intensidade do esforço que você está fazendo, entre 0 e 10. Então, se a sua nota for entre 4, significa que é uma atividade física leve. Se a nota for 5 ou 6, é uma atividade moderada. E de 7 em diante seria uma atividade vigorosa.
Uhum.
Portanto, veja que a intensidade preconizada pela OMS e por várias outras instituições, que se baseia nas evidências científicas, mostra que a gente não precisa fazer um esforço tão vigoroso quanto se pensa no passado. Então, uma nota entre 5 e 6 mostra que é uma atividade que vai aumentar um pouco a nossa respiração, vai aumentar um pouco os nossos batimentos cardíacos, mas é uma atividade que a gente tolera bem, se quiser e se tiver oportunidade, fazer 30, 40, 50 minutos seguidos. Então, uma boa referência também é pensar, o que eu estou fazendo agora, ainda que eu vá interromper em 15 minutos, eu conseguiria fazer por 30, 40 minutos? Se sim, é um bom indicador de que ela não está muito vigorosa.
Olha, agora, que bom, professor, adorei essa explicação, né?
Ou tem uma outra dica muito prática também, é a dica da o teste da conversa, digamos assim.
Já ouvi falar, isso eu já ouvi falar.
Pois é, então se eu estou fazendo uma atividade física, seja ela qual for, e eu consigo, eu sinto que minha respiração aumentou, que meus batimentos cardíacos aumentaram, mas eu consigo ainda assim manter uma conversação, é um bom sinal de que a atividade é moderada. Agora, se eu preciso, por causa respiratória, como eu exagerei aqui, né, para terminar uma frase, então é um indicador de que eu já estou na intensidade vigorosa.
Uhum.
Então, a intensidade vigorosa, obviamente que ela não é proibida, né? Mas ela vai ser mais difícil, as pessoas têm que estar treinadas para ela. E, portanto, a atividade moderada ela é muito mais inclusiva, né? Ou seja, pouquíssimas pessoas terão restrição, por exemplo, uma restrição médica, de não poder fazer atividade moderada.
Uhum.
Então, e nessa intensidade é mais do que suficiente para a gente alcançar inúmeros benefícios para a saúde.
Era isso que eu queria te perguntar, professor, porque eu vejo muitos profissionais, inclusive nas redes sociais, falando dos benefícios da atividade vigorosa, né? Para o organismo e tudo mais. Mas e a atividade moderada? Ela é boa também? Porque tem muita gente que não dá conta, às vezes. Só dá conta daquela caminhadinha. Não dá conta de puxar um pouco mais. É bom ainda assim, professor?
Eu diria mais do que isso. Ela não é boa, ela é ótima.
Uhum.
Então, assim, porque, como eu disse, a atividade vigorosa, ela vai demandar um treinamento prévio, demanda um certo condicionamento e, para quem eventualmente tem algum problema de saúde associado, ela pode ter um risco aumentado. Então, a atividade moderada, ela é, do ponto de vista de benefício para a saúde, né, para quase todos os parâmetros que a gente for analisar, ela é tão eficiente quanto a atividade vigorosa e mais segura, né? E também ela tende a ser mais confortável e mais prazerosa para a maior parte das pessoas.
Uhum.
Então, nesse sentido, ela é também mais inclusiva, né? Porque o que a gente tem que pensar, e aí eu agradeço o espaço no seu programa, é exatamente assim, quem precisa mais de atividade física são exatamente as pessoas que estão hoje inativas, né? Então, essas pessoas que a gente precisa tentar ajudar para que se tornem mais ativas.
Uhum.
E não será seguro ou não será uma estratégia eficaz que essas pessoas comecem a fazer atividade vigorosa. Então, o ideal é fazer uma progressão lenta e atividade física moderada, portanto, vai ser mais segura, mais inclusiva, e se a pessoa não está fazendo, ou porque não consegue, ou porque não gosta, a atividade moderada também tende a ser melhor, porque ela vai trazer uma sensação de bem-estar durante a própria atividade, melhor do que aquela atividade exaustiva que pode desestimular as pessoas a seguirem e continuarem fazendo no dia seguinte. Se me permite um complemento nessa questão da intensidade, as recomendações não falam ainda hoje em atividade física leve, né? Como eu te disse, a recomendação é sobre 150 minutos de atividade moderada e vigorosa.
Uhum. Uhum.
Mas, e essas recomendações, elas têm sido atualizadas mais ou menos a cada 10 anos, né? A atual foi publicada em 2020 pela OMS e 2021 pelo governo brasileiro. Mas a área de estudo tem uma expectativa que já na próxima edição tem alguma referência sobre atividade física leve, porque mesmo atividades físicas mais leves têm se mostrado benéficas. Então, uma mensagem importante, e aí eu acho que talvez seja a principal que a gente possa deixar aqui para os seus ouvintes, é a ideia de que todo movimento conta, todo passo conta. Ou, falando de outra forma, qualquer atividade física é melhor do que nenhuma. Então, se hoje você não consegue fazer os 150 minutos ou não consegue fazer até na intensidade moderada, independentemente do motivo, seja porque não gosta, porque tem alguma restrição, qualquer atividade física que você some, que seja ela leve ou que seja moderada e vigorosa, mas abaixo dos 150 minutos, vale a pena fazer. Então,
uhum.
É uma informação preciosa que ainda está pouco divulgada na população. Sim, via de regra, todo mundo tem uma ideia de que fazer atividade física é bom para a saúde, né? Agora, essa ideia de que todo movimento conta, a gente precisa disseminar mais, porque veja só que interessante, Juliana. Tem vários artigos, e teve um artigo publicado em 2024 que fez um resumo de várias evidências que vêm sendo publicadas nos últimos anos, e que mostra o seguinte, que 2/3, mais ou menos, de todo o benefício que a gente pode ter de sair do sedentarismo e ter uma vida regularmente ativa. Então, entenda bem, tudo que eu vou ter nisso, nesse processo, acontece no começo do caminho, quando eu saio do sedentarismo e passo a fazer alguma coisa. Muito antes até de eu conseguir fazer os 150 minutos de forma regular.
Que
então,
maravilha.
Essa mensagem é muito encorajadora, especialmente para quem mais precisa.
Nossa, sem dúvida, professor, realmente incrível. E eu fiquei com isso na cabeça que você colocou, né, enfim, que a pessoa às vezes pode dividir o tempo de atividade física de acordo com as suas possibilidades, né? Eu queria voltar nesse ponto, porque eu sei que tem gente com dúvida. Então, vamos supor, vamos considerar o ideal aí de 150 minutos, pelo menos, né? Daria 30 minutos, 5 dias na semana, certo? Esses 30 minutos diários aí, a gente pode, então, vamos colocar que a pessoa só pode fazer uma caminhada de 10 minutos de manhã. E aí, à noite, ela consegue mais uma... fazer uma bicicleta, 20 minutos, ou fazer um funcional. É isso, a gente pode diluir durante o dia que vai dar bom, professor, é isso?
Exatamente, muito bem colocado. E nos últimos anos, o avanço tecnológico permitiu que as pesquisas fossem capazes de computar até a atividade física feita minuto a minuto. A gente tem equipamentos hoje, especialmente acelerômetros, em que a gente consegue avaliar a atividade física minuto a minuto e ver como a soma ao final do dia ou ao final da semana. E os dados mostram exatamente isso, que mesmo aquela famosa ideia de 30 minutos por dia, né, a gente pode fracionar esses 30 minutos. E outra informação importante é que é o conceito de atividade física, né? A gente não precisa considerar só aquela atividade numa sessão de exercício formal. Então, por exemplo, fui para a academia ou fui praticar um esporte. Não, todo movimento que a gente fizer com gasto energético acima do repouso pode entrar nessa contagem de 150 minutos. Então, digamos que eu vá caminhando para o trabalho ou até uma parada de ônibus e isso levou 15 minutos. Eu posso somar esses 15 minutos do deslocamento com, por exemplo, 15 minutos que eu vou dançar à noite, então uma atividade recreativa, se eu considerei que ela foi moderada, então naquelas referências que eu lhe passei, né, de aumentou os batimentos cardíacos, aumentou a respiração, e eu dou uma pontuação ali entre 5 e 6, de 0 a 10, todas essas atividades, mesmo as que não são exercício formal, podem ser computadas. Então veja que, mais uma vez, É uma noção bastante inclusiva, né, de atividade física, que a gente possa chegar nos 150 minutos.
Com certeza, porque senão fica também muito injusto, né, professor, com aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro, aquela mãe solo, né, que às vezes não tem tempo de encaixar na sua rotina essa atividade padrão, né, atividade física, enfim, padrão no conceito. O importante é buscar se mexer mesmo, né?
Perfeitamente. E pensar também que, claro, quem tem disponibilidade de tempo, quem tem recursos, etc., para fazer uma atividade estruturada, por exemplo, ir para uma academia, ótimo, mas a gente não fica dependente desse sistema de exercício formal. Então, a gente pode ser ativo com as atividades do cotidiano. A gente tende a preconizar que as pessoas sejam mais ativas no lazer, né, porque é um momento onde a gente pode, onde a gente tem mais liberdade de escolher atividade física, enfim, né, procurar aquela que nos dá mais prazer, uhum. Porque diferentemente de vacina, né, que a gente tomou hoje e tem imunidade por um período, ou às vezes para a vida inteira, o benefício da atividade física, ele acontece enquanto a gente pratica, né? Então, por isso que a gente sempre recomenda que as pessoas busquem aquilo que elas gostam para que elas possam fazer a vida inteira.
Uhum.
E isso pode ser feito assim, num parque próximo da sua casa, né, pode ser feito às vezes numa atividade na igreja, enfim, né, atendendo aqueles critérios que eu comentei, né, de intensidade e de duração, isso tudo vai trazer benefício para a saúde.
Eu gosto muito da caminhada, viu, professor? Eu acho ela mais democrática, né? Assim, claro, guardadas as devidas proporções. Tem gente que às vezes mora num bairro mais perigoso, né? Para mulheres, a caminhada à noite, não, infelizmente, não dá em alguns lugares, mas ainda acho uma atividade maravilhosa. Eu gosto muito, acho quase uma meditação, assim. Agora, professor, sim, e o comportamento sedentário, né? Esse que a gente, às vezes, mesmo praticando atividade física, tem durante o dia, por conta do nosso ofício, da nossa profissão. O que você recomenda para a gente? Eu mesma sou uma, que estou aqui, estou sentada, daqui a pouco já sento num outro computador, e aí, de vez em quando, meu reloginho me lembra, sabe, professor? Ó, hora de levantar.
Perfeito. Então, deixa eu só voltar um pouquinho no comentário que você fez, antes de uhum. detalhar a questão do comportamento sedentário, quanto a questões, por exemplo, de segurança, né, uhum. para caminhar à noite, essa é uma questão muito importante. Então, todos que nos ouvem aí, né, se eu tivesse que deixar alguma dica, né? São duas vertentes, por exemplo. Uma é a gente pensar não só para o comportamento de atividade física, mas para tudo que diz respeito à nossa saúde, né? A gente tem questões que dependem de um indivíduo e outras que dependem de determinantes sociais. E é o caso da atividade física e do comportamento sedentário. Então, claro, depende de uma decisão de cada um, né, de tentar ser mais ativo, de querer ser mais ativo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que demandar políticas públicas que favoreçam, né, a atividade física, programas nas empresas, nas escolas, nas universidades. Então, o que eu me refiro a políticas públicas? Por exemplo, melhorar a segurança pública, melhorar as calçadas, melhorar a iluminação. Tudo isso impacta no nível de atividade física das pessoas. Então, não basta a gente querer ser ativo, mas a gente precisa ter o mínimo de condição de fazê-lo. Então, a gente precisa demandar, né, enquanto cidadão, demandar das instâncias públicas e privadas ações que favoreçam a maior prática de atividade física.
Uhum.
Então, só para te dar exemplo, os dados mostram muito claramente que, por exemplo, praticamente no mundo inteiro, as mulheres são menos ativas do que os homens no lazer.
Olha aí.
Né? Então, no Brasil, isso está muito bem caracterizado. Por exemplo, dados do último levantamento do Ministério da Saúde mostram que, por exemplo, o total de pessoas no Brasil que fazem atividade física no lazer, aqueles 150 minutos que eu comentei no lazer, está em torno de 40%. Só que entre os homens é quase 46% e entre as mulheres 36%. Então, veja que é uma diferença grande de 10%. Né? A escolaridade é a mesma coisa. As pessoas que têm maior escolaridade tendem a ser mais ativas no lazer do que as pessoas que têm menos escolaridade. Então vejam que tem determinantes sociais, como a gente chama, que impactam o nível de atividade física. Então é preciso cuidar também dessas questões para que a população seja mais ativa e isso traga não só mais saúde para a população, mas também menos gasto em saúde, o que é importante para o sistema público, por exemplo, como o SUS, né, que sempre tem limitação de recursos. Né?
Perfeito, professor. Muito bem colocado.
Voltando então à sua questão do comportamento sedentário, uma estratégia que pode ser bastante interessante é a gente tentar quebrar o comportamento sedentário. As pesquisas têm mostrado que, imagine, por exemplo, dois grupos de pessoas que precisam sentar 8 horas por dia no seu trabalho. Então, não tem muita escapatória, a demanda de trabalho exige isso. Mas o grupo que, por exemplo, fizer pausas ao longo do tempo, né, levantar um pouquinho, seja ficando em pé ou caminhando ali na própria perto do posto de trabalho, já apresenta melhores indicadores de saúde em alguns parâmetros, né, que, enfim, não vem ao caso aqui a gente detalhar, mas já apresenta alguns parâmetros de melhor saúde comparado com aquele que faz menos pausa. Então, mesmo se o seu dia te exige muito comportamento sedentário, procure fazer pausas. A gente não tem ainda uma definição clara na pesquisa para poder dizer qual o tempo mínimo de pausa que a gente precisa fazer, mas os pesquisadores do mundo inteiro têm recomendado de que pelo menos 1 minuto de quebra do comportamento sedentário, ou seja, você ficar de pé e idealmente, como a gente diz, deambular, né, ou se movimentar ali um pouquinho em volta do posto de trabalho, já caracteriza uma pausa e tende a trazer benefícios. Então, uma boa estratégia pode ser, por exemplo, em vez de usar o banheiro próximo do seu local de trabalho, ir no banheiro um pouco mais longe.
Uhum.
Se você trabalha num prédio que tem mais de um andar, vai no banheiro no andar de cima, então você já vai usar um lance de escada. Obviamente que para isso não seria o uso do elevador, né?
Uhum.
Mas, enfim. Então, como eu costumo dizer, a gente precisa caminhar um pouco contra a maré.
Uhum.
Porque hoje a gente vive numa sociedade que nos estimula ao sedentarismo, né? Nos estimula a menor gasto energético. Então, a gente precisa tentar reverter isso um pouco no dia a dia. Então, obviamente que tem que considerar tudo aquilo que você comentou, né? Por exemplo, a questão da segurança, né? Se for seguro, eu descer um ponto ônibus, um ponto antes da minha parada de ônibus ideal e caminhar um pouquinho, né? É claro que eu tenho que observar que se eu for correr risco na rua não faz sentido, né?
Uhum.
Mas enfim, buscar estratégias para diminuir o comportamento sedentário e aumentar a atividade física, ainda que seja atividade física leve.
Uhum.
Porque essa é uma outra questão, né? O comportamento sedentário, a gente também não tem hoje ainda uma determinação muito clara de qual seria o limite máximo de tempo em comportamento sedentário que não é prejudicial à saúde. Os estudos têm indicado algo em torno, mas é muito vago ainda, algo em torno entre 6 a 9 horas. Então a gente espera que até 2030, na nova edição da recomendação da OMS, a gente já tenha mais informações sobre isso. Mas a lógica atual e a recomendação da Organização Mundial de Saúde de 2020 de atividade física, ela pela primeira vez incorporou, inclusive no título, é uma recomendação de atividade física e comportamento sedentário.
Uhum.
E o que, que diz a OMS sobre isso? Tente reduzir seu comportamento sedentário. Então, ainda que a gente não tenha um limite máximo estabelecido, a gente normalmente tende a ficar muito tempo, né, em comportamento sedentário, então tente diminuir esse uhum. tempo. Então, por exemplo, uma boa atitude pode ser, quando você for falar o telefone, fale de pé e, se puder, fale caminhando. É que a gente hoje já usa muito o celular, né?
Uhum.
Então, usar estratégias simples que favoreçam. E, normalmente, quando a melhor forma de quebrar o comportamento sedentário é incluindo atividade física leve. Então, veja que a gente vai ganhar dos dois lados. Eu diminuo uma coisa ruim e aumento uhum. uma coisa boa. Isso pode ser feito com a roupa do trabalho. Eu não vou precisar fazer aquecimento, eu não vou precisar trocar de roupa. Então, torna a atividade também mais inclusiva.
Maravilha. Professor, sem palavras, foi muito boa a nossa conversa. Quero deixar aqui já um convite para a gente poder bater esse papo em outras oportunidades. Muito obrigada, viu, professor? Eu tenho certeza que você ajudou muita gente hoje, viu? Que muita gente está repensando aí suas estratégias, sua rotina para sair do sedentarismo. Obrigada, viu?
Eu que agradeço, Juliana, pela oportunidade. Foi um prazer, fico à disposição. Então, estou aqui na Universidade de Brasília, mas a qualquer momento que a gente ter outro bate-papo como esse, se me permite mais 15 segundos, só deixar
claro.
Uma mensagem assim, para que a gente fique atento também ao nível de atividade física de crianças e adolescentes, porque as taxas de inatividade física são muito altas e é uma geração que é uma idade em que a gente normalmente seria mais ativo. E se nessa idade a gente já está sendo pouco ativo, a gente tem receio de como é que eles chegarão na idade adulta com pouca atividade já na adolescência.
É verdade. Então, eu, como mãe, já quero deixar essa pauta para a nossa próxima conversa, professor.
Combinado?
Combinado? Olha, um abraço muito grande para você. Até a próxima, professor Luiz Guilherme.
Obrigado e parabéns por dar espaço para esse tema. Fico à disposição.
A gente que agradece. Um abração. Tchau, tchau.
Tchau.
Eu conversei com o professor Luiz Guilherme Grossi Porto. Ele é lá da Faculdade de Educação Física da UNB, a Universidade de Brasília, e faz parte da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, além de ser um dos líderes do Grupo de Estudos em Fisiologia e Epidemiologia do Exercício e da Atividade Física da UNB.